Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e, se se ganha dinheiro, o cinema é uma indústria. Se se perde, ele é uma arte. Milor Fernandes. Aqui comigo estão Lucas Severo.
E eu vou tentar não falar mal de Hollywood e a indústria, pois eu não posso tratar mal quem me tratou tão bem.
E fechando o nosso triângulo de cinéfilos, Mike Alves.
Sempre pensei que o cinema foi inventado para mostrar gente se matando e se beijando. Quentin Tarantino.
Então, Lucas, diga para os ouvintes qual é o tema do podcast de hoje, por favor.
Então, hoje nós vamos falar do cinema americano comparado ao de outros países e tentar enxergar diferenças e semelhanças.
Nós vamos voltar para essa discussão depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Então, ouvintes, né? Assim como em vários podcasts de ciência aí, para quem ouve, na maioria das vezes, quando vão começar a abordar um assunto, eles vão para a Grécia Antiga falar de como tudo começou. A gente aqui que fala de cinema, a gente não poderia deixar de ir lá pro começo, né? Que seria falar dos irmãos Lumière e a invenção deles, né? O cinematógrafo. Posteriormente, né, surgiu o primeiro caso de pirataria, justamente com Thomas Edison, que ele criou a própria máquina dele de cinema, de filmagem e reprodução. E a partir daí começou a surgir os filmes.
Inclusive é legal a gente deixar claro aqui que existe uma controvérsia sobre quem criou o cinema de fato, porque como quase todas as grandes ideias e grandes invenções, elas pipocam em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então tem gente que vai defender que foi uma pessoa que criou, tem gente que vai defender que foi outra, mas uma coisa é fato, assim, o cinema, enquanto local onde as pessoas vão para assistir alguma coisa, foi criado pelos irmãos Lumière mesmo, em 1895, foi quando teve a primeira sessão de cinema aberta, público, assim. Então, se a máquina de reproduzir o filme existe uma controvérsia sobre quem criou, o cinema foi criado pelos irmãos Lumière e isso é ponto passivo já.
Indo para o contexto de Hollywood, né? Por que que Hollywood se fomentou toda uma indústria de estúdios lá naquela região? Porque muitos produtores, cineastas, tudo mais que estavam começando a surgir na época, que começavam a ver que o cinema poderia ser o mercado, que contar histórias através do cinema poderia, né, render dinheiro, eles migraram para a Califórnia, né, que é onde fica Hollywood, que primeiramente lá é um lugar nos Estados Unidos onde o clima é mais ameno, de ameno para quente, né, o sol tem sol o ano todo. Lá tem vários cenários de deserto, de praia, então poderia ter essa variação no cenário, né? Falei cenário, mas é errado, locais, né? A partir daí, eles foram para lá para ficar longe de Nova York, que era onde o Edison trabalhava, porque onde o Edison via que alguém estava fazendo alguma coisa com a patente dele, ele processava. Então eles procuraram ir o mais longe possível, procuraram um lugar apropriado, e a partir daí surgiu a indústria de Hollywood, que no começo era por pessoas que realmente tinham se apaixonado pela arte, se apaixonado pelo cinema, não eram grandes corporações, grandes estúdios, não. O começo era gente que realmente amava aquilo que fazia.
E a gente não pode perder de vista que o que acontece politicamente, geopoliticamente no mundo, interfere na arte, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele vinha se tornando já uma das grandes potências, se não a maior potência do mundo. E, gente, sempre que existe uma potência em ascensão, seja onde for, na Europa, nas Américas, em qualquer lugar, a arte, ela acompanha essa guinada, a arte acompanha esse crescimento e essa mudança. Então, mais pra frente, a gente vai ter o nazismo, por exemplo, que houve, né, durante o nazismo, um movimento de cinema muito forte. Então, nos Estados Unidos, crescendo enquanto potência mundial, naturalmente, as artes americanas, elas iam começar a ganhar um alcance e uma importância muito maior. E isso ajuda a gente a entender, por exemplo, como o Lucas falou, por que que o cinema que foi criado pelos irmãos Lumière, que eram europeus, acabou migrando também para os Estados Unidos. A gente vai ter ali no começo da década de 10, né, mais ou menos quase na metade da década de 10, o estouro da Primeira Guerra Mundial. Caso o ouvinte ainda não esteja tão familiarizado, vai estudar isso no colégio algum dia, hein? Mas as grandes guerras mundiais, elas aconteceram na Europa. Então os Estados Unidos nunca teve um confronto, um conflito global dentro do seu próprio território. Então, quando teve a Primeira Guerra Mundial na Europa, a Europa parou, e parou inclusive a produção de cinema. Então foi um momento que a Europa estava devastada e que os Estados Unidos estava intacto, crescendo política e economicamente. Daí isso também ajuda a explicar um pouquinho essa mudança de eixo, né, da Europa para os Estados Unidos.
Antes da Primeira Guerra Mundial, se existiam os grandes nomes da indústria dos Estados Unidos, que eles eram basicamente os caras que eram os donos da América, porque eles tinham uma indústria toda monopolizada em cada setor. Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, né? E a partir de que assumiu o presidente Theodore Roosevelt, ele foi um cara que caçou muito esses monopólios, criou lei antitruste e com um empresário que veio depois, o Ford mesmo dos carros, criou-se o Fordismo, né, que era onde se podia fabricar de uma maneira mais eficiente, onde se pagava melhor os funcionários, e a partir daí fomentou-se toda uma classe média que começou a consumir e aí também consumir cultura. Essa realidade norte-americana tem que ser lembrada aqui, porque ela foi uma das fontes, né, lá dos primórdios do cinema.
O cinema não vai existir como indústria se você não tiver quem consuma, né? Não tem produto se não tiver consumidor.
Bom, além de toda essa questão histórica e geopolítica que a gente já comentou, os Estados Unidos, os americanos em geral, eles vendem uma ideia, uma imagem, um modelo que deve ser seguido, um estilo de vida. E isso acontece em vários aspectos, desde, por exemplo, os hábitos alimentares deles, os fast foods deles, que eles criaram lá, isso foi difundido para o mundo inteiro, até estilos de vida, que é muito espelhado nos americanos, eles colocam aquilo como modelo, um padrão, e isso acaba passando para os outros países também, nas séries, músicas, filmes. Então, tanto que os blockbusters são todos americanos. Não tem blockbuster brasileiro, não tem blockbuster de outros países. Blockbusters são filmes americanos, porque eles dominam, eles ditam as tendências, vamos colocar assim. Então, por isso, a maior parte dos filmes que bombam no cinema é dos Estados Unidos, porque eles vendem a ideia, eles vendem um estilo de vida, um modelo que deve ser seguido por todos os países. E é por isso que eles dominam tanto, eles são ótimos marqueteiros.
E sempre vai ter, né? Todo grande império, ele expande não só como território, mas ele expande como cultura, né? Se você for pegar Roma Antiga, que é uma das coisas mais antigas, não é só no nome, né, que a gente tem notícia, Roma expandia o território e expandia a cultura do Império Romano. A Inglaterra, bem mais recente, né, a Inglaterra, ela expandiu o domínio dela, tanto que o capitalismo meio que surgiu e virou o sistema hegemônico quando a Inglaterra era a grande elite dominadora, e a Inglaterra, por exemplo, começou a fazer pressão em todos os países do mundo para acabar com a escravidão, para ter mais gente consumindo dentro do regime capitalista. Então todo o império ele acaba expandindo os seus braços, seja geograficamente, economicamente e culturalmente, né?
Vale dar como um ponto fora da curva Gengis Khan, né? Que foi um conquistador e à medida que ele conquistava territórios, ele não obrigava as pessoas a seguir a cultura dele, ele só exigia impostos. A área era dele, pagava os impostos, você podia fazer o que quisesse.
É o ponto fora da curva mesmo, né? No começo do século XX também, a gente teve, ouvinte, o surgimento de alguns estúdios que hoje em dia a gente ouve falar, a gente conhece, né? Como a Paramount, que foi criada em 1914, e em 1925 a gente teve a Metro-Goldwyn-Mayer, ou como a gente conheceu hoje em dia, né? Conhece hoje em dia, a MGM. Então, todos esses estúdios tiveram um papel muito importante nessa época também, começo do século XX.
Bom, os Estados Unidos, eles possuem a maior indústria cinematográfica do mundo. Tem aqui os dados de uma tal Motion Picture Association of America, que eles estimam que existe uma comunidade nacional com mais de 2 milhões de trabalhadores em Hollywood. Isso contando com todo mundo, desde maquiadores, figurinistas, escritores, atores, enfim, todo mundo. Então, assim, eles têm eles são uma empresa gigantesca, sabe? É uma coisa enorme, é fora do comum. Então, por causa dessa quantidade inteira de funcionários e tudo mais, eles são uma empresa enorme e, obviamente, eles dominam sobre o cinema de todo mundo. Além disso, o cinema ele é uma poderosa engrenagem de crescimento econômico, porque ele contribui com mais de 15 bilhões anualmente para os cofres nas taxas referente aos filmes que eles divulgam, as produções. Então, assim, além de produzir muito filme, de dominar, eles geram muito lucro para o país deles. Então, eles dominam o cinema a rodo. Vem filme dos Estados Unidos, atropela todos os outros filmes que tem pela frente, e a gente consome porque a gente gosta, eles difundiram a cultura deles e a gente vai consumindo.
Eu diria também que um dos porquês seria que a indústria de lá amadureceu de uma maneira muito rápida, né? O americano médio, normal, ele tem sim o hábito de ir ao cinema assistir um filme. Por conta disso, ao longo do tempo, vendo esse mercado crescendo cada vez mais, foram surgindo as superproduções. Vendo o cinema como uma expressão de um povo, cultural de um povo, a fórmula norte-americana, ela tem disso, mas ela não atinge somente o americano. Ela consegue atingir o ser humano de um modo geral, com temáticas abertas, coisas que qualquer pessoa de qualquer nacionalidade possa assistir e possa ter empatia.
E, gente, eu acho também que como os Estados Unidos ele ampliou, né, a sua zona de influência, ele mandou pro mundo todo esse American Way of Life, existe uma coisa que se retroalimenta. Porque, por exemplo, o cinema ele é uma forma que os americanos têm de difundir a cultura deles. Eles fazem isso muito bem. É só você ver a quantidade de filmes que aparece a bandeira dos Estados Unidos, e tem trailer de filme do Homem-Aranha, que ele para bem na bandeira dos Estados Unidos. Então eles usam o cinema para difundir a cultura deles. Quando a cultura deles está difundida, e principalmente quando ela está absorvida, começa a fazer parte também do povo que a consumiu. Então, de uma certa forma, o resto do mundo também é meio americanizado. E por ser meio americanizado, eles consomem o cinema americano pelo fato do cinema americano ser muito familiar. Então é legal que eles influenciam o consumidor a se tornar meio americanizado através do cinema, e o consumidor americanizado financia o cinema. Então é uma engrenagem, como o Mike falou, que fica girando e fica se alimentando dentro disso, assim. É muito louco como isso funciona.
E como o Renan falou que a gente é, em termos, americanizado, né, basta você fazer uma reflexão bem simples, você não precisa ir longe, não. o computador que você usa, o sistema operacional vem da onde, né? Sua televisão, o seu jeito de falar, algumas palavras que você usa, nem sempre são nativas da língua portuguesa, ou às vezes são adaptadas. Então, existe aí um imperialismo, né, de verdade, né? A gente está muito familiarizado a ver um estilo de vida norte-americano ver com muita naturalidade e não estranhamento.
Eu acho essa dominação toda de Hollywood e esse estilo de vida americano que é vendido nos filmes uma coisa não tão positiva, porque a gente acaba tendo que refletir isso, querendo ou não, porque a gente se acostuma com os costumes americanos. Então a gente acha que apenas o estilo de vida deles é normal, sendo que existem vários estilos de vida fora o americano, o mundo é enorme. E a gente acaba pegando o estilo de americano como se fosse o, entre aspas, o modelo de vida, o estilo certo, o jeito certo de se viver. Mas não necessariamente que seja, só que a gente fica preso a isso. Porque, assim, os filmes americanos, eles vendem aquela imagem... Não estou generalizando, né? Os filmes são diferentes e tudo mais. Mas, no geral, no contexto geral, os filmes americanos, eles vendem uma imagem. Um casal, feliz, com filhos, blá, 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 blá. É aquela coisa. E eu acho que por eles dominarem tanto esse mercado, a gente acaba ficando preso ao estilo de vida americano. E isso não deveria ser... Não tá certo, assim, do meu ponto de vista. A gente fica preso a uma cultura só. Eles difundem muito bem a cultura deles, eles são muito patriotas, tá sempre lá a bandeira dos Estados Unidos levantada, balançando, porque ela não pode estar lá, tem que estar lá e tem que estar lá balançando, o ventinho passando. E eles vendem isso muito bem, mas não que eu acho que isso seja tão positivo assim, porque a gente acaba ficando preso a uma cultura só, sendo que o mundo é enorme, e a gente acaba deixando passar batido outras culturas, né? Só opinião, só minha.
Olha, eu não acho que seja nem bom, nem ruim, nem certo, nem errado. É inerente, é algo que influencia a gente todo dia e a gente vive isso, né? Cabe a nós tomar o rumo de nossas vidas, né? Definir qual que é o nosso próprio estilo, né? E não se deixar levar por conta de entretenimento somente.
Mas ainda dentro disso que o Mike falou e o Lucas comentou, cara, tem um processo muito louco, né? Porque eu acho que é inerente, eu concordo com o Lucas, mas eu concordo com o Mike também, que não é legal, porque como os Estados Unidos ele é um império de fato, né? Ele acaba meio que esmagando, ou pelo menos obscurecendo, fica mais difícil ter acesso a outras coisas, né? E é muito louco, porque, por exemplo, nós somos brasileiros. No podcast sobre o José Padilha, podcast anterior, caro ouvinte, a gente estava conversando justamente que o Tropa de Elite, ele é um cinema brasileiro, mas que tem uma puta cara de cinema de fora. E é muito louco, porque esse imperialismo cultural dos Estados Unidos, ele é tão forte que uma pessoa que assiste, às vezes, um filme Veloz e Furioso, ou o próprio Tropa de Elite, que é um filme brasileiro, mas com uma pegada mais americanizada, o brasileiro gosta. Agora, quando você pega muitas vezes um filme que ele é totalmente brasileiro, ele é brasileiríssimo no jeito de gravar, a gente estranha. O Lucas, se eu não me engano, falou no podcast número 18, gente, Bastiões do Cinema, José Padilha. O Lucas falou que ele teve amigos que assistiram Tropa de Elite e gostaram, mas que nunca tinham gostado de cinema brasileiro. Porque, por incrível que pareça, apesar da gente ser brasileiro, às vezes a gente está muito mais familiarizado com o cinema americano, com coisas que são americanizadas, do que com coisas que são nossas de fato. É uma maluquice isso, cara.
Sim, é isso que eu tô falando. A gente acaba sendo, assim, influenciado, porque, por exemplo, redes fast food é uma coisa que veio dos Estados Unidos. Às vezes, quadros que tem programas brasileiros, o Luciano Huck pega quadros brasileiros, a Xuxa pega quadros que são lá dos Estados Unidos, a Xuxa também pega quadros que são dos Estados Unidos, e eles adaptam pros programas brasileiros. Por quê? Tá fazendo sucesso lá fora e eles replicam aqui. Às vezes, até filmes e séries, eles se baseiam pra criar coisas aqui. Por exemplo, agora eu fiquei sabendo que a Record vai tentar fazer uma versão de Game of Thrones numa novela. Assim, porque tudo é reflexo, sabe? Acontece lá fora, a gente replica aqui. Eu acho que isso é um problema, porque a gente acaba perdendo um pouco a oportunidade de conhecer outras culturas ou de promover a nossa própria para promover a dos Estados Unidos, entendeu? É nesse sentido que eu acho que não é muito legal. Mas eu acho que os filmes americanos são ótimos, são muito bem produzidos e eu vou continuar assistindo, então...
É, acho que é por isso que é importante a gente deixar claro, tipo, o quanto é necessário você ver filmes de outros lugares, cara. Agora tem uma nova onda de cinema coreano, que é uma coisa... A gente vai tocar em alguns detalhes do que o filme dos Estados Unidos não tem, mas o cinema coreano tá aí aparecendo, a gente tem o cinema francês, que é muito importante. Ouvinte, vamos ver filme de tudo que é lugar, cara. A gente escapa desse imperialismo, a gente conhece coisas mais legais, e como o Lucas falou, a gente tem a oportunidade de conhecer outros cinemas, outras culturas, e escolher o que a gente quer pra gente, né? É muito melhor sempre ter várias opções do que acabar ficando sempre na mesma, né?
Indústrias, estúdios já formados, já amadurecidos, nos Estados Unidos surgem muitos bons atores, muitos bons roteiristas e muitos bons cineastas. Tanto que você, ouvinte, provavelmente, não tô dizendo que é, mas provavelmente, você que realmente gosta de cinema, se interessa pelo assunto, provavelmente tem um conhecimento grande de cinema norte-americano, diretores norte-americanos, filmes norte-americanos. Por quê? Se fosse ruim, ninguém assistia. Mas essa qualidade, em alguns momentos, é questionável.
Eu acho que uma coisa a gente não tem como negar, assim. Como grande parte do dinheiro mundial ligado ao cinema está concentrado no cinema de Hollywood... É inegável que o cinema lá é bem produzido. Eles têm dinheiro, eles têm a tecnologia, os grandes estúdios são de lá. Então, é uma coisa que até a gente escuta, às vezes, as pessoas falarem: não, mas esse filme tem efeitos especiais maravilhosos. Não desmerecendo a questão dos efeitos especiais, lógico. Só que hoje em dia, cara, o cinema americano é obrigação que tenha efeitos especiais, porque toda a tecnologia, todo o dinheiro, os principais profissionais, os estúdios estão lá. Então, em relação à produção, é inegável que os Estados Unidos vai ter um nível muito alto. Eu acho que muitas vezes o cinema americano, ele acaba deixando a desejar em outros fatores, como roteiro. Muitas vezes o cinema americano, ele acaba sendo um pouco mais confortável, porque o Lucas falou de uma questão de fórmula. O cinema blockbuster americano, ele é naturalmente mais engessado. Você pega temas muito cabulosos, assim, muito espinhosos em outros cinemas do mundo. Quando os Estados Unidos resolvem fazer uma versão, por exemplo, do mesmo filme, automaticamente a versão acaba sendo mais atenuada, mais simplificada, para tentar encaixar uma coisa que às vezes é muito mais artística dentro de um formato que o cinema hollywoodiano sabe que funciona. Então, como produção, os Estados Unidos é espetacular, mas ele tem uma série de outros problemas.
É, no que tange aos aspectos técnicos, eu acredito que o cinema americano está muito acima da média do que qualquer outra nação. Tanto é que, por exemplo, você vai assistir um filme do Transformers, né? Os efeitos especiais são lindos, são maravilhosos, tudo mais, mas e a história que é passada, né? E o roteiro, e a mensagem, né? Então, hoje em dia, né, só um efeito especial bem executado não chama. Pelo menos para mim, não me atrai. Tem que ter o essencial, tem que ter essência. Porque efeito especial é um recurso, né? Não pode ser usado como base para um filme, né?
E mesmo em relação ao público, né, gente? Que, na verdade, a indústria cria o público e o público mantém a indústria e por aí vai, como a gente já conversou aqui. Tem uma frase do Hitchcock que é muito legal, que mostra exatamente isso. O Hitchcock vai falar que o cinema europeu, né, um filme europeu, ele pode começar com um plano que são nuvens. E aí esse plano é cortado para outro plano de nuvens novamente, e aí ele corta para um terceiro plano com outras nuvens. Isso é possível no cinema europeu. Aí o Hitchcock vai falar que se um filme americano abre com uma imagem de uma nuvem, em seguida ele tem que cortar para um plano de avião, e se no terceiro corte o avião não tiver explodido, provavelmente a plateia está entediada ou dormindo. Então isso mostra muito como que até a relação do público com o cinema é diferente nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo.
Vale dizer também que as temáticas atuais, né, dos grandes filmes norte-americanos, elas fomentam muito um imaginário positivo, né? Esse imaginário positivo, que eu posso dizer, tem um grande exemplo, que é o mito do herói, né? Tem muitos filmes de herói aí com uma bilheteria absurda, né? Que alguns realmente são bons, mas outros nem tanto, né? Na minha opinião.
Não, só deixando claro também, né, pra gente não parecer injusto, gente, é lógico que existe cinema de qualidade, cinema artístico nos Estados Unidos. É o que a gente costuma chamar de cinema autoral, né? Então você tem o Scorsese, o Tarantino, você tem diretores dentro dos Estados Unidos que ainda fazem o cinema como arte mesmo, com uma mensagem muito importante a ser passada e tal. Só que esses diretores, eles acabam, quando você pega todos os lançamentos, né, o montante de filmes que saem todos os anos, o cinema autoral, ele é uma parcela muito pequena. Então aqui, quando a gente está criticando o cinema americano, a gente está falando, como acho que o Lucas falou no começo, dos blockbusters. É lógico que existe cinema de qualidade lá ainda até hoje.
Então, gente, agora a gente vai tentar enxergar algumas vantagens e desvantagens, né, do cinema americano com relação a outros países. E nisso, né, para quem já tem uma carga maior de cinema, a pessoa automaticamente já fala, ah, então eles vão falar de cinema europeu. Não, gente, não é bem por aí. Tem o cinema europeu, que tem cada país tem seu estilo, mas existe cinema sendo produzido no mundo todo, né? Então, não é só de cinema europeu que a gente está se referindo, é global o tema, né?
Em relação ao cinema dos Estados Unidos, assim, o que vocês acham que ele tem de vantagem e desvantagem em relação aos outros países? Porque, assim, eu vou começar falando, na minha opinião, eu acho que o cinema dos Estados Unidos, ele tem uma estrutura que nenhum outro país vai conseguir atingir, até por uma questão financeira mesmo. Eu acho que quanto mais grandioso é um filme, mas ele tem que ser feito nos Estados Unidos, sabe? Teve até uma discussão há muito tempo atrás sobre O Senhor dos Anéis, e todo mundo dizia que O Senhor dos Anéis era impossível de ser adaptado para o cinema, porque você não tinha tecnologia. A gente pode falar sobre o Avatar também, do James Cameron, coisas que dependiam muito de uma estrutura, de uma tecnologia, de uma grana muito alta. Esses filmes jamais teriam vindo à luz se não existisse a indústria dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ele dá uma estrutura muito grande para o diretor criar. Por outro lado, esse mesmo país que dá toda essa estrutura para o diretor, ele acaba cerceando a liberdade, né? Ele acaba interferindo. A gente sabe, a gente já teve vários casos dos próprios estúdios que não entendem de arte, que não entendem de cinema, atrapalhando o diretor, que é o cara que mais entende. O que vocês acham de vantagem e desvantagem?
Bom, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens do cinema americano, algumas coisas são opiniões minhas, outras coisas são fatos. Por exemplo, é fato que o cinema americano é o que tem a maior quantidade de investidores, porque, né, a bilheteria de lá é exorbitante, a bilheteria dos filmes americanos são exorbitantes. Logo, os investidores tacam dinheiro nos filmes de lá. Então, por este motivo, todos os filmes americanos são muito bem produzidos com relação a efeitos especiais, figurino, maquiagem, aspectos técnicos. Mesmo que o Lucas não curta muito Transformers, eu adoro Transformers, não tô dizendo que tem a melhor história da vida. Não é isso. Mas eu adoro os filmes Transformers porque eu gosto de filmes megalomaníacos com explosões e mundo explodindo, invasão alienígena. Não importa que não tem muita história, pra mim, tendo muita explosão e gente morrendo pra todo lado, eu gosto desse tipo de filme. Mas eu sei que, né, o enredo não é nenhuma coisa digna de Oscar. Mas enfim, o aspecto técnico dos filmes americanos de Hollywood são excelentes. Então isso pra mim é ponto positivo de lá. Mas o ponto negativo é que, por eles difundirem muito a cultura deles pro mundo, a gente, é aquilo que eu já falei, a gente fica preso ao modelo, ao estilo de vida americano. Então assim, a maioria dos protagonistas são iguais. São aqueles homens héteros, mulheres héteros, brancos, que têm aquela vidinha normal e aí eles se tornam os heróis. E geralmente aquele mais americano, o branco, se torna ali o salvador dos outros, que não tem aquele aspecto de pessoa americana, sabe? Qualquer filme que você pegar que tem aquele salvador ou escolhido, a pessoa tem um aspecto de uma pessoa americana, uma pessoa branca, heterossexual, e aí ela geralmente salva as pessoas que são às vezes negras ou que são diferentes, os ETzinhos, eles sempre salvam as outras pessoas. Então eu acho que a gente fica preso a esse estilo americano. Não tem aquele salvadorzinho diferente. Agora está começando, por exemplo, a gente teve o filme da Mulher Maravilha, uma mulher que é salva ali, chuta a bunda de todo mundo e quebra tudo. Então eu acho que está começando agora a mudar, mas até então a gente estava preso a estes personagens salvadores, homens, machos, donos da porra toda, que eles chegam, dá soco em todo mundo e salva a mulher em perigo. Então a gente estava meio que preso a isso. Então acho que isso é um ponto negativo. A gente fica preso ao modelo americano de cinema.
Eu diria que uma desvantagem, assim, quando você vai pegar somente o cinema norte-americano, é que por conta da grande quantidade de filmes produzidos lá, se torna um pouco difícil de você achar algum filme com uma temática mais específica ou que aborde um certo tema com uma verossimilhança. Fica mais difícil. Existe sim filmes que têm isso lá, são produzidos lá, só que eles ficam deixados de lado por conta de outros filmes maiores. Mas procurando bem, você encontra. E um aspecto da indústria que tem que ser falado aqui é que os grandes estúdios são donos de estúdios menores. Esses estúdios menores, eles têm mais autonomia para fazer filmes, digamos assim, mais autorais, que tenham uma pegada mais do diretor, sem muita interferência de produtor. Filmes que não tenham aquela pretensão de ter uma bilheteria gigante, filmes de baixo orçamento. Mas por que que se mantém isso, essa indústria? Porque os grandes estúdios, dono desses estúdios menores, são os filmes que são os ganhadores de prêmios. Ou seja, né, a indústria, né, ela mesma se criou um jeito dela se premiar, né? Uma coisa curiosa isso, né?
É, e sempre quanto menor o investimento, mais eles vão arriscar, né? A gente teve um caso recente do Deadpool mesmo, que é um filme de super-herói que dá uma invertida em muito do que a gente espera de um filme de super-herói. Esse filme só foi possível por quê? Porque ele foi barato. Por ele ser barato, foi possível que ele fosse, né, PG para 18 anos para cima, e aí você pode arriscar. Por quê? Porque o investimento foi baixo. Agora, a gente tem muito caso de filme que o custo do filme é exorbitante, é 200 milhões. Esse filme tá fudido. Por quê? Porque esse filme, ele tem que, no mínimo, ter 200 milhões de retorno. Aí os caras não vão arriscar. Porque, gente, querendo ou não, principalmente nos Estados Unidos, cinema é investimento. Cinema é indústria, cinema é investimento. Tem gente que banca. O cara que banca cinema não é ONG. O cara quer ter um retorno. Se ele bota muito dinheiro, ele vai querer receber muito dinheiro de volta. Então existe esse problema nos Estados Unidos, porque como a maioria dos filmes, ou grande parte deles pelo menos, tem muito dinheiro investido, acaba novamente caindo na fórmula para não arriscar e para dar retorno para os investidores. Isso é um problema dentro da indústria. Por isso que a gente não vê, como o Lucas falou, filmes muito diferentes assim.
Só um exemplo prático assim, né? Às vezes você consegue lançar um filme que tenha um bom enredo, uma boa arte e tudo mais, com orçamento de 14 milhões, por exemplo, que para Estados Unidos isso é um orçamento baixo. Aí esse filme vai lá, arrecada 20 e ainda ganha indicação de melhor filme ao Oscar, né? Então isso para pro estúdio, para a produtora, ou seja, o filme se pagou, deu algum lucro e ainda vai gerar o como é que eu posso dizer, o prestígio do prêmio, né? Olha só. E uma coisa que eu tenho uma ressalva, que eu não gosto tanto assim do Oscar, que é pelo seguinte: o Oscar é uma premiação da academia, né? Ou seja, uma premiação deles para eles mesmos. Por isso, raramente a gente vê um filme totalmente produzido em outro país sendo indicado para várias categorias, né? Fica ali só na categoria de filme estrangeiro, que geralmente a gente, em filmes estrangeiros, a gente encontra filmaços mesmo, filmes de extrema qualidade, e aí outros filmes que, por conta de serem de lá, né, que são eles premiando eles mesmos, ganham outras indicações, né? Vale aqui ressaltar, a gente fez um podcast aí algum tempo atrás aí, né, uma exceção, Cidade de Deus, né? Ganhou 4 indicações ao Oscar, não venceu, mas já valeu aí, né?
E para quem quiser buscar no feed, o nosso podcast sobre Cidade de Deus é o de número 13. Ainda dentro do que o Lucas estava falando, essa questão do Oscar, da academia, eu participei de um podcast com o pessoal de Cinemação, que essa discussão surgiu no meio do episódio, e a gente estava conversando que hoje em dia vai ser quase impossível que a gente veja acontecer no Oscar o que aconteceu com O Senhor dos Anéis, com o Titanic, que é um filme ganhar muita estatueta, muito mais do que os outros. Porque isso não é legal, gente, nem para a própria indústria. A academia, ela está totalmente ligada com a indústria de cinema americano. E para a indústria, é muito mais legal que tenham 10 filmes que tenham levado o Oscar para colocar lá na capa do Blu-ray, do DVD, premiado no Oscar de melhor efeito visual, do que ter um filme que tem 10 prêmios, entendeu? Então hoje em dia provavelmente a gente não vai ver mais, porque a própria premiação é pulverizada para ajudar a fomentar a indústria. Quanto mais filme premiado, mais filme se destacando, mais a indústria vai ganhar dinheiro com isso. Então é um problema, é foda, é foda.
E só como curiosidade, os maiores filmes ganhadores de Oscars são 3. Eles ganharam 11 Oscars cada um, né? Que é Ben-Hur, Titanic e Senhor dos Anéis. Não me lembro exatamente qual Senhor dos Anéis, mas são esses 3 filmes os maiores ganhadores de estatuetas. 11 estatuetas cada um.
É O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, é o terceiro. Mas é isso, é isso.
Bom, agora entrando um pouco na questão do que outros cinemas têm que os Estados Unidos não têm, do meu ponto de vista, é a questão da representatividade, que eu já até tinha comentado. Não tem gay em blockbuster. Eu vou protestar. Cadê os viados nos filmes caros, bem produzidos? Não tem. Cadê as bichas no Transformers, nos Vingadores? Não tem. É isso que eu acho que tá errado, porque, cara, outros lugares, eles, não que seja assim liberal, não é, mas eu acho que os Estados Unidos, por manter esse padrãozinho, essa forminha e tudo mais, eles evitam colocar isso, que é o que eu falei que tava começando a mudar agora. Por exemplo, colocaram uma personagem homossexual nos Power Rangers, lá a Ranger Amarela, mas foi uma coisa bem discretinha, que é só pra dizer, tá ali, pra não chocar muitas pessoas. Nem falaram muito sobre, foi uma cena muito rápida, que ela fez um comentáriozinho assim, quem percebeu, percebeu, quem não percebeu, não percebeu. E aí agora colocaram um filme com a protagonista mulher, Mulher Maravilha, lá. Não tem outro filme solo de uma super heroína. Primeiro, Mulher Maravilha. E a questão dos negros. Agora a gente vai ter o Pantera Negra, o filme solo dele, que o trailer saiu hoje. E enfim, tá começando agora a engatinhar. Mas eu acho que isso era o que tava faltando antes nos blockbusters dos Estados Unidos. Representatividade. E isso em alguns outros filmes autorais, filmes de diretores independentes, isso é mais livre, porque eles têm controle maior sobre isso e não tem problema, eles não vão sofrer um boicote na audiência, coisa que os investidores não vão deixar. Por exemplo, sei lá, Batman vs Superman, o filme custou quase 300 milhões para produzir, eles não iriam deixar colocar esse tipo de coisa assim, esse tipo de pessoa como protagonista, correndo o risco de sofrer um boicote e perder toda aquela quantidade de dinheiro. Então, eles são muito tradicionais porque eles têm medo de perder dinheiro. E é isso que eu acho que outras produções fora dos Estados Unidos acabam tendo liberdade maior do que Hollywood.
Eu diria que em outros países, por conta de ser de ter uma indústria de cinema menor, por consequência, a quantidade de filmes produzidos é reduzida. Então, desses poucos que saem, né, eles trazem toda uma bagagem e cultura de seus lugares, né? O que na minha visão é bom, porque pra gente que tá muito acostumado a ver aquela cultura norte-americana, aquela casa de madeira de dois andares, família, tudo mais, nossa, você vê outro estilo de vida completamente diferente. Então, isso amplia sua visão de mundo, né? Você consegue enxergar outras realidades. E eu diria também que filmes estrangeiros, eles têm uma temática que geralmente não traz um grande público, mas que são totalmente relevantes, pois geralmente elas promovem uma grande reflexão.
Eu concordo, eu acho que o cinema de fora dos Estados Unidos, seja da onde for, porque tem cinema bom em todos os cantos do mundo, eu acho que ele tem essa liberdade de temas mesmo, assim. O Mike, você também, Lucas, vocês falaram sobre questão de tema, sexualidade e tal. Os Estados Unidos é mal resolvido com sexo no cinema, eles não sabem. Eles preferem não abordar isso, e quando eles abordam é aquele sexozinho esterilizado, sabe? É o sexo que seus pais permitem, é um sexo limpinho.
E 50 tons.
Então. Mas isso é um filme de quando? Entendeu? Isso é um passinho de formiguinha. Mas como a gente estava falando dos grandes estúdios, os grandes investidores, eles são pessoas já, em grande parte, mais velhas, então caminha passos muito lentos. E isso quando os Estados Unidos, ao invés de não tratar o sexo, ele tratou o sexo de forma moralista. Porque é só você ver os filmes de terror, isso virou até piada, os filmes de terror de antigamente, a primeira pessoa a morrer, as primeiras pessoas a morrerem, era sempre o casalzinho que estava fazendo sexo. Então existia um caráter moralista e moralizante quando os Estados Unidos tratava sexo, e o resto do mundo não tem tanto esse pecado ao tratar de sexo, entendeu? E fora essa questão do sexo, eu aponto também como uma coisa que o cinema de fora dos Estados Unidos tem, é essa possibilidade de você filmar de formas diferentes, tomadas de câmera diferentes. Você pega um filme do Almodóvar, que é espanhol, você pega cineastas de outros lugares, coreanos, franceses, você consegue perceber na fotografia, nos tipos de take, que eles têm uma coisa mais criativa. Os Estados Unidos, ele parece que ele aprendeu um jeito de fazer cinema que dá certo, e isso virou uma coisa cultural, virou marca deles. Fora dos Estados Unidos, as pessoas, os diretores, as pessoas envolvidas com cinema, eles não têm essa cultura americana tão enraizada, então eles conseguem ousar em tomada de câmera, ousar em trilha sonora, ousar em roteiro, ousar em um monte de coisa que os Estados Unidos ficam um pouco amarradinho.
Né, assim como o Renan citou, né, os cinemas de outros países, eles, eu não diria que nem é um fato de como é que eu posso dizer, uma birra de querer fazer diferente, não, é cultural, né? Eles criam um jeito deles mesmo, um jeito próprio. E é esse o jeito deles. Né? É uma cultura diferente, fazendo um cinema diferente. E muitas vezes você consegue encontrar temas assim, você consegue se familiarizar, você consegue ter empatia. Claro, tem alguns filmes que são mais difíceis de digerir, alguns filmes mais complicados, conceituais, tudo mais, tem. Mas se você procurar, você vai encontrar bons filmes, né? Vale a pena sim. Você vai ter experiências diferentes, né? Como eu disse anteriormente, você vai ampliar a sua visão um pouco, vai saber mais sobre cinema. Então é isso, vale muito a pena.
Mas galera, mantendo dentro dessa questão da temática, que eu acho que é legal a gente continuar nisso, assim. Os Estados Unidos têm problema com alguns temas, para tratar de alguns temas. O que vocês conseguem levantar de temas? A gente fez o podcast nosso sobre filmes LGBT, que foram um dos primeiros podcasts que a gente fez, e foi bacana que a gente teve essa preocupação de pegar filmes de outros países e tal, para não ficar nessa coisa meio massificada. Nosso podcast de número 5, então ouvinte pode ir atrás se você quiser, tá um papo bem legal. Que outros assuntos, que outros temas vocês conseguem levantar que aparece mais constantemente fora dos Estados Unidos?
Olha, eu diria que quando um filme de outro país vai abordar, por exemplo, o terror, eles colocam o terror muito mais baseado no psicológico do que baseado em efeitos, né? Efeitos de susto, efeitos de ter uma coisa horrorosa, efeitos... coisas assim para te assombrar. Eu diria que quando eles trabalham com terror, eles vão muito lá na essência, no que mexe dentro de você, trazendo muitas vezes uma narrativa sufocante, né? Eu confesso que esse tipo de terror eu não gosto muito não, porque me afeta muito. Mas também filmes que em outros países são abordados com muito mais facilidade seriam de identidade de gênero, por exemplo. Isso aí, a gente tem aí, por exemplo, o Tomboy, né, que é um filme francês, que aborda isso aí com maestria, né? Um gênero, não é nem gênero, mas um tópico em especial que eu queria dar um destaque, é o preconceito e discriminação de outras formas que não aparecem na grande mídia. A gente está muito acostumado a ver só para nossa realidade, né? Ah, preconceito contra o negro, preconceito contra o homossexual, preconceito contra o ateu, né? Mas existem várias outras formas de preconceito e discriminação, às vezes sendo pelo que você é, pelo que você gosta, e vendo filmes de outros lugares você consegue enxergar isso. Né, que eu acho muito interessante, e ver talvez a natureza do ser humano, como ela pode ser cruel, né? Porque às vezes você pensa que está só nisso, nessa sua realidade, mas é um negócio muito maior.
E Lucas, você citou o cinema de terror oriental. Rapaz do céu, eu vejo numa boa qualquer filme de terror americano, mas se eu assisto filme de terror oriental, eu fico cagado de medo, assim. Eu não sei o que japonês, o que orientais em geral tem, que eles conseguem pegar naquele, né, naquele ponto seu que é vulnerável mesmo. É foda demais. Eu acho que também tem um lance, o Lucas falou essa questão de heróis, que o cinema americano ele é muito ligado a heróis, e é curioso que é ligado a heróis não só no sentido de filme de super-herói mesmo. Eu acho que, de novo, levando, generalizando uma coisa que não é 100%, claro. Mas eu acho que o cinema do mundo fora dos Estados Unidos tende, muitas vezes, a criar personagens com características mais, como é que eu posso dizer, menos idealizadas, sabe? Eu acho que o herói de fora dos Estados Unidos, ou o protagonista, melhor dizendo, de fora dos Estados Unidos, ele tem muito de quebrado, muito de pessoa não perfeita. Eu acho que o cinema dos Estados Unidos, muitas vezes, até quando ele está fazendo um filme que não é de super-herói, o protagonista acaba sendo um herói, sabe? Acaba sendo, talvez, às vezes, muito branco no preto. Eu vejo filmes de fora dos Estados Unidos onde essa barreira entre o que é herói e vilão, ela é meio esfumaçada. Nos Estados Unidos tem isso, mas tem isso no personagem anti-herói. Então é como se tivesse uma cota para seres humanos cinza. Mas o herói tem sempre que ser branco. Fora dos Estados Unidos, eu acho que essas barreiras são menos visíveis, assim. É mais próximo do que a gente encontra no dia a dia.
E antes da gente ir pro próximo bloco, eu gostaria de fazer uma menção aqui ao meu diretor preferido, Stanley Kubrick, né? Que muita gente mesmo acha que ele é inglês por conta dos filmes, das produções, de como ele fazia as coisas, mas por incrível que pareça, ele é americano. Então, gente, fazendo uma análise geral, assim, sei que é totalmente relativo isso, mas a gente pode dizer que a qualidade dos filmes de outros países é inferior aos dos norte-americanos?
Eu acho que depende do que nós estamos falando. Se estamos falando sobre aspectos técnicos, acho que dificilmente um filme fora dos Estados Unidos vai conseguir superar um filme dos Estados Unidos. Porque, né, a gente já falou que tem aquela quantidade de investidores enormes, tem o pessoal da maquiagem, da roupa para lixar sua unha. Então, aspecto técnico, acho que os Estados Unidos vai sempre superar os outros países. Mas, na questão do enredo, eu acho que, como a gente já comentou também, pelo fato dos Estados Unidos produzir tanto filme, eles não se importam tanto assim em fazer um filme tão todo amarradinho, bonitinho, um enredo ótimo. Tendo explosão, efeito especial, a galera vai assistir. Quando eu digo galera, eu sou uma dessas pessoas, viu, gente? Mas, enfim, tem essa questão. Como vai ter explosão, não precisa ter um enredo tão bom. E eu acho que, por causa disso, eles começaram a pecar. Acontece de vir vários filmes seguidos, vários blockbusters, e todos eles receberem críticas negativas, assim, de sequência, vários. E eu acho que, em enredo, outros países, isso até o Brasil, conseguem produzir filmes muito bons, com enredos ótimos, só que com um custo de produção bem menor, porque não tem a mesma quantidade de investidores que os Estados Unidos. Acho que são essas duas questões que são diferentes, aspectos técnicos e a história e o enredo.
É, a minha resposta para essa pergunta é bem parecida com a do Mike, né? Que, assim, falando de aspectos puramente técnicos, a gente pode até dizer que sim, o cinema americano tem mais qualidade, mas existe, é totalmente relativo, né, a qualidade de um filme. Então, né, você tem que avaliar muitos outras vertentes, né, para poder dar essa opinião. Mas falando puramente de técnica, sim, os Estados Unidos são os melhores do mundo.
E é bacana que a gente acaba vivendo no melhor dos mundos, contanto que a gente saiba aproveitar tudo que a gente tem à disposição, né? Porque, assim, o cinema americano, pra garantir que a gente não foi mal interpretado aqui, ninguém aqui tem problema nenhum com blockbuster, sobretudo o Mike, que adora. Então, todo mundo gosta, todo mundo aqui vai assistir grandes lançamentos, filmes de verão dos Estados Unidos e tudo mais. Então a gente não tem um problema com o blockbuster. A gente tem um problema com algumas questões ligadas a blockbuster. Então, o cinema americano, ele tem grandes produções que a gente vai para encher o olho mesmo, que você vai naquela tela do IMAX, XD, seja o que for, que você vai para ver o quanto que os Estados Unidos consegue, sabe, criar um universo mesmo, aquela coisa grandiosa. Isso é ótimo. Do mesmo jeito, a gente tem diretores fora dos Estados Unidos que fazem grandes filmes. A gente tem o Padilha mesmo, que a gente citou já, e a gente tem outros mil diretores que fazem filmes bem realizados e que tratam de temas que, muitas vezes, como a gente falou, os Estados Unidos não trata. Então é legal que a gente tenha gravado esse episódio para a gente ampliar a nossa mente, para a gente entender que Estados Unidos tem ótimos filmes, mas não se resume a isso. E o mais legal, as coisas são complementares. O que um mercado produz, quase sempre não é o mesmo tipo de cinema que o outro produz. Então, que bom que a gente hoje em dia tem acesso a uma porrada de filme, seja na Netflix, seja no cinema, e a gente pode consumir um pouco de tudo, assim. Eu acho que a gente vive numa época muito boa e não dá pra dizer qual mercado é inferior, tirando essas questões técnicas que vocês já pontuaram muito bem, eu não vou repetir, né?
É, eu acho que o tom desse episódio pode até ter soado um pouco como hate, né, ao cinema norte-americano, mas muito pelo contrário, o que a gente quis promover aqui é a discussão, né, e tentar fazer com que as pessoas que às vezes só conseguem assistir filme dos Estados Unidos vejam outros filmes que têm produções de qualidade, produções boas, boas histórias sendo contadas em outros lugares do mundo, né? Então não foi tá longe de ser hate isso aí, a gente consome aí de tudo aí.
Fora também que, né, os filmes é questão de gosto. Pra dizer que um filme é bom ou não, tem gente que gosta mais de uma coisa, gosta mais de outra, então não dá pra gente generalizar tudo no geral. Estamos analisando de acordo com os nossos próprios gostos, mas, gente, me chama pra maratonar Transformers e comer pipoca que eu vou, adoro esses filmes.
Mas e aí, gente, vocês acham que os Estados Unidos vai mudar essa relação que eles têm com o cinema ou a gente vai continuar nessa coisa meio polarizada? Eu acho complicado. Como os Estados Unidos é o berço do capitalismo, eles veem esse investimento como uma possibilidade de ter um retorno muito grande. Eu acho um pouco complicado que a gente consiga vislumbrar uma mudança de temática, uma mudança na forma de fazer cinema. Mas o que vocês acham? O que vocês pensam disso?
Olha, a minha resposta é sim e não. Primeiro, de que sim, porque a indústria está indo bem e dificilmente eles vão mudar a fórmula. Mas tem um fator aí que a gente não contou, que antigamente as bilheterias eram simplesmente medidas em dois tipos, né? A bilheteria doméstica, né, que é a bilheteria dos Estados Unidos, e a mundial. Só que ultimamente tem surgido um terceiro fator aí, um país aí que mora pouca gente, que chama China, que tem influenciado sim na forma como alguns filmes têm sendo realizados. Muito também por conta da forma como o governo chinês tem a maneira de censurar. Eles mudam até um pouco o jeito de contar as histórias. Às vezes, se o filme tem algum personagem asiático que é ruim, eles colocam de outra nacionalidade, né? Então, hoje em dia, para a indústria norte-americana, a China conta muito para a bilheteria.
E a própria questão das mulheres. Eu acho que temática, talvez a gente consiga algumas mudanças. Eu acho que não vai ter mudança na forma como a indústria enxerga o cinema americano. Então, assim, a gente teve agora, o Mike falou da Mulher Maravilha, a gente já teve Star Wars com a Rey. O cinema, aos poucos, o cinema americano, ele tá ficando um pouco mais plural, mas ainda é uma, pelo menos na minha visão, é uma forma de enxergar o cinema visando simplesmente o lucro. Eles perceberam que eles estavam perdendo uma fatia muito grande de mercado não inserindo as mulheres e não representando as mulheres no cinema. Então a temática talvez alcance mais grupos, o que é muito bom, mas eu acho que a forma deles enxergarem o cinema talvez não mude tanto, não sei.
Bom, eu concordo com o Lucas e com o Renan, que eu acho que a resposta é sim e não. Não, porque não vai mudar a fórmula, como vocês já comentaram, é isso. Tem o Salvador e ele vai ser americano, e eu acho que isso vai ser meio difícil de mudar, mas eu acho que eles estão percebendo que dá pra colocar outras pessoas diferentes como protagonistas nesses blockbusters, como a gente tá vendo agora a inserção das mulheres com o filme da Mulher Maravilha, daqui a pouco a gente vai ter aquele da Capitã Marvel também, e isso é ótimo, mas os investidores estão vendo isso apenas pela questão do dinheiro, não porque eles acham que é importante inserir as mulheres que nos blockbusters como protagonistas das histórias. Do meu ponto de vista, eles estão vendo porque tá lucrando, tá dando dinheiro, então vamos colocar as mulheres como protagonistas. E também agora a gente vai ter o Pantera Negra, então, que é praticamente o elenco inteiro é cheio de pessoas negras, e isso é incrível, maravilhoso, porque precisa incluir essas pessoas, sim. Mas, novamente, acho que eles estão fazendo isso apenas pela questão do dinheiro, não porque eles enxergam que é importante e tudo mais. É mega importante, isso é uma vitória, mas eu acho que os investidores veem o bolso deles. Mas, enfim, é isso que eu penso. Vai mudar? Vai. Mas, né, a fórmula vai continuar aquela ali, a mesma.
Então, ouvintes, encerramos aqui o nosso papo sobre imperialismo americano, cinema americano contra o cinema do resto do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa e eu espero principalmente que vocês tenham entendido os nossos pontos. Agora eu queria que o Mike falasse pra galera como que eles acham a gente.
Bom, gente, se vocês quiserem seguir essas pessoas loucas nas redes sociais, temos aqui o Facebook do nosso podcast, facebook.com/meiaentradacast. Temos o Twitter oficial do nosso cast, o @meiaentradacast. E aí dá pra vocês seguirem cada um desses louquinhos pessoalmente. Temos o @renanfileto, o @aralvaral, aral com L e varal com L, e eu mesmo, @farolcultural, farol com dois L's. Sua vez, Lucas, qual é o e-mail, nosso site? Diga pra galera.
Então, para quem quiser mandar críticas, sugestões, elogios ou até mesmo um papo mais cabeça, manda um e-mail para contato@meiaentradacast.com.br. Lembrando também, gente, que a gente tem um site, que é o meiaentradacast.com.br, onde a gente lá tem um conteúdo diversificado, tem várias outras coisas além do podcast, críticas, colunas, listas. Tudo relacionado a cinema, né? Então acessem lá que vocês vão encontrar um conteúdo bem legal. A gente preza bastante pela qualidade. E tem também o iTunes, né? Para quem usa o iTunes, né? Coloca lá 5 estrelinhas pra gente, por favor. E é isso. E pra gente terminar tradicionalmente com uma música. Renan, que música você escolheu?
Eu escolhi uma música pra galera continuar achando que a gente é hater de cinema americano. Eu escolhi a música American Idiot, do Green Day, pra gente encerrar isso aqui numa pegada meio punk. Então a gente se vê semana que vem, gente, e um abraço pra vocês.
Falou, pessoal.
Tchau, gente. Quem gostou, aplaude. Quem não gostou, paciência. America.
Ô, Mike, fala alguma coisa aí pra ouvir você fanho.
Fala uma piada aí.
Dois tomates foram atravessar a rua. Ó, o carro. Cadê?
Tomates! Dois tomates! Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se gravou aqui.
Ridículo. Isso vai entrar no pós-crédito.
Não, eu ia falar, na verdade, eu não sei, eu zoando o Mike, né? Não é que a academia, será quem é comprado, mas é que, cara, eles reagem. A academia do Oscar, ela não é uma academia de vanguarda, não é Cannes, não é Festival de Berlim, sabe? É uma premiação que é tradicional, é só você ver, agora tá mudando um pouco, mas só tinha velhinho votando naquela porra. Então, o que acontece? Eles não vão criar e premiar filmes muito loucos, eles vão premiar os mesmos filmezinhos de sempre, só que acontece? Eles, por serem tradicionais, eles acabam reagindo ao que acontece.
Eu não uso muito isso, não. Na verdade, eu tinha rinite quando eu morava com a minha mãe. Eu vim morar sozinho, eu não tive mais. Mas como agora o tempo tá um dia muito quente, outro dia muito frio, um dia muito quente, um dia muito frio, aí fodeu aqui, né? Porque não tem nariz que aguenta essa mudança de tempo doida. Aí fiquei assim, zoado.
Cara, eu nunca usei essas paradas, sabe? Né? Eu não sou nem... Tipo, eu não sei nem dar aquelas escarradas que o maluco dá no meio da rua e vai... Sabe? Ai, nem
cara.
Isso assim
é
fazer,
nojento,
né?
Cara.
Não, é nojento.
Aquela gosma de catarro lá e cuspir, pá.
É, sai lá do joelho a parada, né? Porque o cara puxa de um jeito, parece uma lambreta.
Que detalhe, no Titanic, o Leonardo DiCaprio ensina a Rose a escarrar de uma forma fenomenal.
Mas é romântico. Agora vai eu fazer isso e ensinar alguém a escarrar, não é romântico.
Filma você e o mozão escarrando aí, né, Mike? Vamos ver se é.
É, vai aparecer dois ogros.
É, o Éder é a Rose. Não, aliás, o Éder é a loira, né? O Éder é o Jack e o Mike é a Rose.
Claro, eu tinha que ser a Rose, eu não posso ser o homem da relação, né, gente?
A Rosinha.
Grill Família Aroma, Shoptime, sei lá.
O que você comia quando você era adolescente, Mike?
Ah, minha vida foi uma tragédia, gente. Eu não tenho nada
pra
recordar.
Caralho, velho.
Você comia o quê? Espinafre com giló todo dia?
Minha mãe comprava, sabe aqueles steaks que ela comprava 35 mil pra durar o mês inteiro? Era assim, porque a gente era pobre e ela comprava assim,
cara,
sabe?
É tipo nuggets. Aquilo lá enjoa,
né? É, só que é um que vem no plástico, sabe? Porque tinha que ser do mais barato com menos gosto de frango da vida.
Que é 70 centavos e não tem nada de frango nele. Né?
Esse mesmo, ela comprava já uns 120 que era pra guardar pro mês. Calma, gente, que eu tô aqui limpando meu nariz, só um instante.
Nossa, ele fez até um.
Caralho, ele tá limpando o nariz com cocaína.
Com cocaína, né?
Eu tô respirando fundo.